MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Esta semana é marcada pelo Dia Internacional contra a Discriminação Racial, o 21 de março, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe o promotor de justiça Saulo Murilo de Oliveira Matos, que já atuou no Ministério Público do Paraná e hoje está no Ministério Público da Bahia. Doutor Saulo, o senhor pode começar nos explicando o que é que configura a prática de discriminação racial? Isso é crime, certo?
A discriminação racial, ela pode ser vista inicialmente como um fenômeno social, como um desenvolvimento prático de um pensamento racista, de uma atmosfera racista que percorre toda a sociedade em diversos âmbitos, institucionais, religiosos, individuais, afetivos. E essa discriminação racial que percorre a própria formação da nossa sociedade, que passou por mais de 300 anos de escravização de pessoas negras, pode resultar, sim, em práticas criminosas. Existem duas possibilidades de práticas criminosas, ou melhor, duas estruturas típicas mais recorrentes relacionadas a práticas de discriminação racial. O racismo, propriamente dito, que está no artigo 20º, da Lei 7.716/1989, que é uma lei muito importante, que prevê diversos crimes, diversas condutas que podem ser consideradas como condutas criminosas racistas, e foi modificada no ano de 2023 para incluir também a injúria racial. Eu passo agora a fazer uma distinção. A injúria racial é quando você ofende a outra pessoa diretamente, a dignidade de outra pessoa, por motivo de raça, cor, etnia ou procedência nacional. No ponto que nós estamos nos colocando aqui é o aspecto racial. Então, digamos que você diga para uma pessoa, que alguém diga para outra pessoa, sai daqui, seu preto fedido, algo nesse sentido. Estaríamos aí dentro de uma injúria racial, que está no artigo 2º-A, que foi acrescentado à lei a que eu me referi antes. E aí já modifica esse acréscimo, porque esse tipo penal passou a ser punido com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Sendo mais direto, passou a ter uma punição mais grave do que antes, da forma como era previsto no Código Penal. E você tem a ideia do próprio racismo, que é a ideia de você incitar, motivar, estimular ou praticar a ideia de segregação racial, que está no artigo 20º da Lei 7.716/1989. Basicamente, você vai ter uma diferenciação da prática de conduta, mas ambos passaram, inclusive por conta de decisão do STF e agora com essa modificação legislativa, ambos passaram a ser, de maneira geral, considerado racismo. Significa dizer que a injúria racial é uma espécie de prática de racismo, mas o racismo, do ponto de vista criminal, não se resume só à injúria racial. Então, na injúria racial, você ofende a dignidade da pessoa por motivo de raça e de cor. E no racismo, propriamente dito, é quando você tem a vontade de gerar uma segregação racial. Exemplo, você não vai entrar nesse estabelecimento, pessoas negras não podem entrar nesse estabelecimento. Isso é uma prática clara de racismo, porque você está direcionando a sua ação com o intuito de segregar as pessoas que têm a raça negra ou a pele preta, né? Vamos colocar assim. Lembrando que o IBGE considera a população negra aqueles que se autodeclararem pessoas pretas e pardas.
Doutor, além da questão criminal, existe também a possibilidade de indenização? O senhor falou aí nas penas, né? 2 a 5 anos, mas pode haver também sanção civil, a obrigação de indenizar a vítima?
Sim, perfeitamente. Quando nós temos um problema, ele pode ter diversas repercussões. Então, perfeitamente, essa pessoa pode solicitar uma indenização por danos morais e até mesmo por danos materiais, a depender da repercussão dessa ofensa ou desse intuito de segregá-la, né? Dessa prática racista criminosa tenha causado na sua esfera jurídica individual, né?
Doutor, por que ainda é tão comum a gente ver casos de racismo noticiados pela imprensa, mais raro ver os agressores presos, os racistas, mesmo quando esses crimes são filmados? Porque a pena é de reclusão. Por que isso? A pena é pequena, não chega a levar a pessoa para a cadeia? Na prática, como têm sido punidos esses crimes?
Existe uma discussão até se esses crimes podem ser resolvidos via acordos penais, acordos entre o Ministério Público e o ofensor, e estabelecendo algumas cláusulas, algumas regras, algumas sanções, buscando uma melhor resposta para esse tipo de crime, para que não se fique à espera de uma pena privativa de liberdade, mas não há nenhuma vedação, é o que se chama de acordo de não persecução penal, não há nenhuma vedação na legislação, ou seja, seria possível em tese, teoricamente, esse acordo com o ofensor, né, buscando uma reparação mais integral do problema criminal, da questão criminal. Então, isso também é uma forma, é uma das razões porque a gente pode considerar a não visualização de uma pena privativa de liberdade aplicada concretamente, embora o nosso Supremo Tribunal Federal já tenha decidido que esse tipo de acordo não seria possível para os crimes raciais. Então, há um certo quê de polêmica. Alguns ministérios públicos seguem esse entendimento do STF e algumas promotorias de combate ao racismo acabam entendendo que o ANPP, esse acordo, seria uma melhor forma de resolver. Em um segundo momento, eu poderia dizer o seguinte: temos uma previsão de reclusão de 2 a 5 anos. Essa é uma previsão abstrata, uma previsão geral. A gente tem que pensar na individualização da pena. Então, muitas vezes, naquele contexto, quando o juiz vai aplicar, a pena acaba não passando do mínimo legal, né? E aí você não acaba tendo, muitas vezes, uma condenação em pena privativa de liberdade, mas você vai ter aí, muitas vezes, um mecanismo de cumprimento dessa pena que não mostra para a sociedade o encarceramento, né? Então, muitas vezes, você vai ter a condenação, mas você não vai ter o efetivo encarceramento, quer fazer com que esse sujeito, essa pessoa, seja levada ao cárcere por conta dessa prática.
Doutor Saulo, por que é tão importante que as pessoas sempre levem às autoridades esse tipo de crime, o crime de racismo, e como isso deve ser feito?
Existem várias razões, mas eu vou colocar duas. Uma de ordem social, sociológica, e outra de ordem jurídica, prática jurídica mesmo. A de ordem social é que há um mito muito forte ainda que nós vivemos numa democracia racial. E o que seria essa democracia racial? Como se negros, pessoas negras, pessoas brancas, pessoas indígenas, estivessem em igualdade de condições, em igualdade de possibilidades de usufruir de direitos e garantias que são assegurados pelas nossas legislações e pela nossa Constituição. De que não há prática de racismo, de que as pessoas conseguem conviver de forma cordial, apesar das diferenças raciais, das diferenças econômicas e sociais. Então, nós temos aqui diversos indicadores, inclusive o superencarceramento de pessoas negras, e a gente vai ver em contrapartida que essas mesmas pessoas negras não compõem os órgãos de cúpula dos poderes. Então, é preciso quebrar esse mito da democracia racial a partir do registro dessas informações de crimes raciais. Segundo ponto jurídico, mostrar que, de fato, o racismo é uma prática, como tem sido noticiado nos estádios de futebol, com o racismo que é praticado contra as atitudes de segregação que são praticadas contra religiões de matriz africanas, né, invasões de terreiros de candomblé. Isso aconteceu recentemente aqui em Salvador, para que isso passe a ser também um objeto de consideração e de importância para o sistema penal, que é um dos campos de aplicação da justiça. É importante também a gente contar com a possibilidade de uma sanção criminal para essas situações. Então, esse repertório, essas situações, elas têm que ser registradas. E, inclusive, a legislação traz algo muito importante. A partir dessa alteração que eu comentei, que foi feita pela Lei 14.532, no ano de 2023, ela disse que a vítima de racismo terá que ser acompanhada de defensor público ou advogado. Que essa vítima, que esse telespectador, que essa telespectadora que está me ouvindo, não deixe de fazer o registro e não deixe de informar as autoridades que você tem o direito a ter um defensor e um advogado para te acompanhar nesse processo na condição de vítima. E isso é uma conquista, porque você reconhece que as pessoas negras, do ponto de vista histórico, social, vivem vulnerabilizadas, né? para uma agência de poder econômico, para uma agência de um poder institucional e político, cuja direção é dada por maior parte pessoas brancas.
Doutor, e tanto a vítima quanto uma testemunha pode denunciar? Faz como? Vai até a delegacia? O caminho é procurar uma delegacia de polícia?
Sim. Esse é o tipo de situação que ela pode ser noticiada. A autoridade policial, ela vai investigar. Seria interessante que tivessem delegacias especializadas no combate à discriminação racial, promotorias especializadas no combate à discriminação racial. Se porventura fizer o registro na delegacia de polícia e a polícia não se mostrar diligente no caso, pode noticiar essa situação de não investigação ao próprio Ministério Público, para que possa fazer o controle, possa fiscalizar esse tipo de situação. A vítima também pode ir diretamente ao Ministério Público, relatar a sua situação, registrar, prestar suas declarações, e a partir disso o promotor deverá pensar qual o melhor caminho a ser seguido em diálogo com a promotoria criminal. Enfim, esse é o panorama que a gente pensa e tem disponível para essa vítima e para qualquer pessoa que queira colocar a informação.
Doutor, a partir da sua experiência como promotor de justiça e também como homem negro, por que é importante uma data como o Dia Internacional contra a Discriminação Racial?
Eu queria, antes de responder, fazer uma breve retomada histórica. Na década de 60, em 1960, um regime de apartheid na África do Sul, havia várias leis segregacionistas, ou seja, leis que separavam pessoas pretas e pessoas brancas no sentido de restrição de direitos, de eliminação até de direitos e garantias de pessoas negras. Então havia uma lei chamada Lei do Passe, que dizia que a pessoa negra deveria ter uma caderneta especificando onde morava, o que fazia e por quais bairros e por quais localidades deveria percorrer. Se não tivesse essa caderneta, essa pessoa negra seria prontamente detida. Por onde andasse, ela teria que estar com essa caderneta. Em resposta a essa lei, que era uma lei muito severa, uma lei segregacionista muito severa, foi feito um movimento pacífico com mais de 20 mil pessoas, em sua maior parte negra, na região de Sharpeville, na África do Sul. E como resposta, o Estado, já que o apartheid era um regime estatal, estabelecido pelo Estado, abafou, né, massacrou pessoas. E nesse massacre, 186 pessoas foram feridas e 69 mortas. Isso se deu no dia de 21 de março, esse massacre, no dia 21 de março de 1966, salvo engano, de 1960. A partir disso, a ONU adota essa data como uma data de marco para informar ao mundo que é preciso ter um Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E por que esse Dia Internacional ele é importante? Porque ele é um convite a que todas as pessoas, a que o mundo repense as suas práticas, no sentido de que tentem eliminar as práticas racistas, seja no âmbito criminal ou não. É uma data que vai gerar visibilidade, mostrando a importância da discussão, que ela continua atual, que o racismo não acabou. E é uma data que convida não só, e essa é a grande mensagem que eu poderia passar, talvez, não só as pessoas negras, mas as pessoas de outros pertencimentos raciais. Porque o racismo, para ele ser reduzido, ele não pode contar apenas com o combate dos movimentos negros, né, com o combate de pessoas negras, mas é preciso também ter no horizonte que as outras pessoas, principalmente as pessoas brancas, ou que ainda que não sejam brancas efetivamente, mas que se entendam como tais, participem em um processo de inclusão dessas maiorias negras que foram historicamente minorizadas, vulnerabilizadas e que vivem em condições ainda de miserabilidade e de marginalização.
Doutor Saulo, muito grato pela sua presença no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção e edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.